E hoje, na nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Maringá, a gente conversa com Osmar Jamaica, do PSOL. Hoje pela manhã, Gilson Aguiar conversou com Edmilson Silva, o candidato, o professor Edmilson, né, candidato do PSOL à prefeitura. E agora a gente conversa com o candidato a vice, Osmar Jamaica, também do PSOL, aqui na nossa série de entrevistas. Você está acompanhando essa entrevista em 95,5 FM e também nas plataformas digitais da CBN Maringá, no YouTube, Facebook e Twitter. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde.
Bom, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente qual é um pouco, contando, né, um pouquinho rapidamente da sua trajetória profissional, política e o seu entrosamento com o candidato à prefeitura Edmilson Silva.
Bem, boa tarde, então, Luciana, todos os ouvintes da CBN. O meu nome é Osmar Batista. Eu sou popularmente conhecido como Jamaica, devido aos trabalhos que desenvolvo ao longo dos anos, né? Desde a década de 80, eu desenvolvo um trabalho social na área da cultura da afro-brasileira, né? Na qual eu sou um dos fundadores do Centro Cultural Jamaica, e que nós atuamos ao longo de muitos anos. Moro também na região sul de Maringá, mais propriamente no Jardim Ipanema, e dentro do Jardim Ipanema tem o Conjunto João de Barro, Conjunto Santa Felicidade, né? No Conjunto João de Barro eu estou desde de 1991, onde fui o segundo presidente da Associação de Moradores e atuei, né, trazendo alguns benefícios aqui para o bairro, tais como transporte coletivo, rede de esgoto, asfalto, enfim. E também sou um dos mentor da Praça Zumbi dos Palmares, né, onde a praça foi instituída em 1995 e depois revitalizada em 2007, e aonde tem todo um trabalho nosso aqui. Né? Pois não.
E o seu entrosamento com o candidato?
Bom, sou filiado no PSOL desde 2010 e tenho um entrosamento com o candidato Edmilson, professor Edmilson, desde o ano passado. Né? Já conhecia ele dos movimentos sindicais, mas era um conhecimento mais através dos trabalhos, né, de sindicato, e não dentro do partido, né? Mas aí dentro do partido eu vim conhecer ele através, a partir de 2019, onde selamos aí uma parceria para concorrer esse pleito eleitoral de 2020.
Tá certo. Bom, no plano de governo do PSOL, o partido diz o seguinte, que o objetivo é melhorar as condições de vida dos trabalhadores maringaenses, né, dos maringaenses. Essa seria a principal proposta do PSOL. Eu pergunto, quem são os trabalhadores maringaenses na concepção do PSOL e quem não se encaixa como trabalhador?
Bem, para nós do PSOL, todos os cidadãos e cidadãs que trabalham, que é empregado, que é microempresário, que é pequenos empresários, os servidores públicos, todo esse rol de trabalhadores, para nós se encaixa dentro da questão da área de trabalhadores.
Mas uma vez na administração, vocês governariam para todos, inclusive aqueles então que não se encaixam nesse perfil?
Sim, o objetivo do PSOL não foge muito da questão dos outros partidos que vai governar para todos. Mas o que nós propomos é de fazer um governo de parceria, né? Através dos conselhos, né? Dos conselhos populares. Então, todo o nosso projeto de governo, dentro do nosso plano de governo, nós enfatizamos a importância dos cidadãos e das cidadãs fazer uma coparticipação, né, com o governo, né? Se organizando, o Poder Executivo vai estar ajudando nessa organização, incentivando toda a área de trabalhador, todo o setor de trabalho, para que os trabalhadores se organizem, né, através de conselhos e que governem junto conosco.
Bom, na questão, o senhor já até explicou, então, o que são os conselhos populares, que seria uma das minhas perguntas. Eu gostaria de saber, na área da saúde, vocês falam em burocracia, que a burocracia atrapalha a questão da saúde, traz muitos problemas. Eu gostaria de saber como vocês pretendem combater a burocracia na área da saúde.
O combate à burocracia, né, também está nessa forma de gestão através do conselho. Então, dentro da área da saúde, nós também estaríamos incentivando a formação de conselhos, né, tanto nos postos de saúde, nos hospitais, né, com todos os trabalhadores da área da saúde, inclusive os trabalhadores de controle de endemias, que é o combate da dengue, os trabalhadores, né, do Programa Saúde da Família, né, e nós estaríamos, então, juntamente com eles, discutindo o que eles veem, o que eles acham que é melhor, né, para desenvolver esse projeto da saúde, sem estar dentro dessa burocratização, né, do gestor público, por exemplo, né? Ou seja, da Secretaria Municipal de Saúde ou da própria Prefeitura.
Uhum. Bom, pelo que a gente vê, né, no plano de governo, não há assim uma proposta definida para gargalos na área da saúde, como, por exemplo, consultas especializadas, a dificuldade de contratação de profissionais médicos, a fila, né, para as consultas. Qual seria a solução? Que propostas o pessoal pretende apresentar para esses problemas?
Então, a gente verifica, por exemplo, dentro de um setor, se está faltando profissionais de saúde, médico, por exemplo, então a gente vai estar discutindo com os médicos que estão atualizando, com os enfermeiros que estão, enfermeiros e enfermeiras que estão na área, por exemplo, hospital municipal, né? E, bom, está faltando o profissional na área da pediatria, está faltando o profissional em qual área que estiver faltando, a gente discutindo junto. E vamos verificar juntamente com esses profissionais a forma melhor de contratação. E nós acreditamos que a forma melhor de contratação para esses profissionais são através dos concursos públicos.
Uhum. Mas essa decisão deixada para os conselhos esses conselhos populares não vai tornar essa saída aí muito mais burocrática? Não vai dificultar se tudo tiver que ser discutido pelos conselhos populares?
Não, não vai. Por quê? Porque o conselho popular, ele, ou seja, até mesmo no caso, os conselhos populares, aí no plural, os profissionais, eles são técnicos daquela área, né? E ele vai ser, esses conselhos que nós estamos propondo, ele é diferente desses conselhos que nós temos hoje. Eu, particularmente, faço parte do Conselho Estadual de Saúde, representando o meu sindicato e a minha categoria de trabalho, que é os servidores do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Previdência e Ação Social do Governo Federal, né? Mas como que acontece nesses conselhos? Esses conselhos é formado, né, entre aspas, como um conselho paritário, né? Mas que, na verdade, nós podemos observar. Eu faço parte do conselho estadual, mas também saí de um conselho municipal, né? Que, de paritário nesses conselhos, né, não tem muito, não. Não vou dizer que não tem nada, mas não tem muito. Por quê? Porque geralmente são os prefeitos, né? Hoje não é nas cidades maiores, como Maringá, enfim, mas nas pequenas cidades, os presidentes dos conselhos é colocado pelo prefeito, né? Ele já vai estar puxando, já tem uma força política, né? E já vai estar puxando para o lado para decidir as decisões que o gestor municipal quer que tenha. E nós queremos fazer um conselho que não seja com essa paridade de que o gestor tem que ter a presidência do conselho, que o gestor tem que ter a fala prioritária. Não, nós queremos que todos falam, discute, e aí chega num consenso e Se for o caso de não chegar num consenso, vai para o voto, vence pela maioria. E se desburocratiza, do meu ponto de vista e do nosso enquanto Partido Socialista e Liberdade.
Candidato, no plano de governo não há um projeto específico para a área da educação. Eu queria entender qual é a proposta do partido para a educação.
Então, a educação. Né? A educação nós temos em Maringá tido até como uma educação de excelência. Né? Mas nós pegamos aí o último IDEB e vimos que não é tão de excelência assim. Né? Tanto é que nós tivemos uma cidade do Nordeste brasileiro que teve a maior nota, em 9,4. Né? Inclusive uma cidade do interior do interior do Ceará. A cidade de Mucambo. Né? Então, a gente verifica que Maringá tem uma deficiência no seu processo educacional, como tem no Brasil todo. Por que tem isso? Porque também é na forma burocratizada, imposta pelo governo federal, que daí, consequentemente, vem para os governos estaduais e municipais, né, que geralmente, né, nós tivemos aí um período até meio de turbulência em Maringá, mas que, inclusive, nas eleições dos diretores de escolas, não é votado pelos profissionais e pelos pais, os pais de alunos. Então, nós queremos fazer diferente. Nós queremos que os profissionais da educação, juntamente com os pais, e que possamos decidir juntos aí, né, qual a melhor forma que nós temos para ter um processo educativo que venha beneficiar a nossa sociedade, até inclusive a nível de futuro. A gente fala muito que a educação, né, um país que não tem educação, um país que não tem futuro. Mas nós nunca investimos nisso, como de fato deveríamos investir, que é contando com a participação dos pais, contando com a participação dos professores, inclusive, toda a forma de gestão da educação, valorizando os professores, né? E isso que nós queremos implantar, né, no nosso governo, se porventura formos eleitos. Então, queremos implantar dessa forma e nesses 4 anos, talvez no primeiro ano, nós teremos um pouco de dificuldade. Né? Por quê? Porque a sociedade, ela não está preparada para isso, ela não está apta ou até mesmo, vamos dizer, adaptada a esse sistema. Mas nós vamos incentivá-las, vamos fomentar e vamos implantar esse sistema que eu garanto que depois que a população experimentar, não vai querer deixar mais, nem na educação, nem na saúde, certo, nem na outra.
Então, só para eu encerrar, candidato, a gente só tem agora 30 segundos, 40 segundos, gostaria que o senhor explicasse. Então, quer dizer que não há propostas agora, a proposta é que ela seja elaborada com os conselhos populares depois de eleito, é isso?
A nossa proposta agora é de pegar o processo como ele está, né, e tocando esse processo enquanto nós fomentamos, enquanto nós sensibilizamos e conscientizamos a população para, juntamente conosco, governar em todas as áreas, porque nós queremos fazer um governo do povo para o povo, como diz a Constituição.
Muito obrigada, candidato, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa campanha.
Eu que agradeço aí a oportunidade que vocês têm nos dado de estar levando a nossa impressão aí para a sociedade, e obrigado aí pelo seu desejo de boa campanha, e nós acreditamos que vamos até a vitória. Obrigado.
Nós conversamos com o candidato a vice-prefeito pelo PSOL em Maringá, Osmar Jamaica, ele que compõe a chapa juntamente com o professor Edmilson do PSOL, na nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito.